Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sickel.
Ai, vem tucurucu, ai, vem tucurucu. Ele é filho das selvas, das linhas de Ogum.
Ai, vem tucurucu, ai, vem tucurucu. Ele é filho das selvas, das linhas de Ogum. Ai, vem tucurucu, ai, vem tucurucu. Ele é filho das selvas, das linhas de Ogum. Chegou tucurucu, chegou tucurucu.
Chegamos! Tudo bem, gente? Bem-vindos a esta segunda-feira ao programa Sete Pontos, especialíssimo. A gente ficou esperando esse programa acontecer, né? Todo mundo na expectativa, todo mundo aqui com o coração pulsando. Estamos aqui no, com as bênçãos, né, de Exu, que abre caminhos, nosso mestre da comunicação, com as bênçãos de Ogum, com as bênçãos de Oxóssi, cheio de axé nesse estúdio, né? Quem passou por aqui já falou isso pra gente. Tenho a honra de receber aqui esses dois meus amigos, grandes parceiros, da minha casa, do lugar que eu frequento, da fé, que é o processo. Pai Jussaro, tudo bem, Pai Jussaro? Bem-vindo.
Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Márcia, muito obrigado pelo convite que você nos fez para oficializar o lançamento do livro do Caboclo Tucuruvu no seu programa, e é uma honra imensa de estar aqui com você.
Eu não posso nem falar, gente, estou até aqui emocionada, né, de
novo. E aproveitando essa semana de Ogum, né, porque sexta-feira é o dia do nosso querido...
Semana de Ogum, mês de Ogum, estamos aqui, desculpa gente, a gente está puxando um pouquinho a sardinha para o nosso pai, né, mas tudo bem. Até porque o Miguel, bem-vindo, Miguel Búbalo foi o... um médium, né, que fez escreveu o livro, que recebeu toda essa mensagem linda do seu Tucuruvu, de contar a história dele, essa missão sensacional. Um dia de inveja, tá, Miguel? Mas tudo bem, uma coisa assim, bem amiga.
Uma inveja sadia.
É, uma coisa bem amiga. É, bem-vindo.
Muito obrigado mesmo, é uma honra estar aqui. Agradeço o convite, fico muito feliz de poder estar aqui e em primeira mão estar lançando aqui no dia de hoje.
A gente, o lançamento é dia 23, que é dia de Ogum mesmo, né, o oficial.
É, sim, como é uma semana de Ogum, né, o axé tá aí a todo momento, então o que a gente quer é que os leitores, né, tenham uma experiência a semana inteira, não num dia só, né, então que cada dia dessa semana vai ter um axé especial.
Nossa, que delícia, hein, é só acompanhar pelo Insta, né, seu Tucuruvu, por aqui, enfim. Então vamos saber como é que foi essa história. Primeiro, vamos falar, Pai Jussara, quanto tempo você é Pai de Santo do Terreiro Pai Maneco, né, na gíria de terça-feira?
É, Márcia, eu sou pai de santo há 15 anos.
Nossa, é uma história.
Sempre no terreiro do Pai Maneco, iniciei a minha caminhada na espiritualidade dentro do terreiro do Pai Maneco e nunca tive em outra casa. Uhum. Conheço outras casas que já fui convidado para visitar, já fui visitar outras casas. Mas o meu desenvolvimento foi sempre no terreiro do Pai Maneco, através do Pai Fernando, Mãe Lucília, Pai André. Então só tenho a agradecer a eles por essa confiança que o Pai Fernando e a Mãe Lucília tiveram, e eu poder manter sempre esse equilíbrio e discernimento para tocar esse trabalho espiritual que é muito bonito, muito
gratificante,
forte, muito,
né,
gratificante.
Imagino. E você, Miguel, também sempre do Pai Maneco, ou você teve um outro caminho antes?
Não, a minha casa é o terreiro do Pai Maneco mesmo, né, a caminhada na espiritualidade começou desde cedo, mas assim, foi a casa que eu escolhi para estar frequentando e desenvolvendo, então eu tô lá há 7 anos já, e há 3 como o Cambone do Pai Jussara, acompanhando esse trabalho que eu particularmente acho sensacional, o trabalho dele com o seu Tucuruvu e todo o trabalho que ele desenvolve na nossa gira de terça-feira.
Deve ser sensacional, né? Eu imagino como é que foi para você trabalhar tanto tempo com o seu Tucuruvu, tá do lado dessa entidade, né? E de repente receber essa incumbência, assim, e esse presente, né? Dele dizer, você vai contar a minha história.
Sim, foi realmente, como eu posso dizer... trabalhar como Cambone ali, então observando essa incorporação, que no caso então é a junção das duas energias do Pai Jussaro e do Caboclo Tucuruvu, é uma coisa, né? A dinâmica da gira diz pra gente fazer várias coisas rápidas, e, enfim, o trabalho passa de uma maneira que a gente já conhece. E poder estar ali, tendo esse contato com a entidade nessa forma dela pura, né? Então foi um contato bem diferente. Então é uma coisa assim bem legal que ter trabalhado ao escrever esse livro, ter tido contato com ele, me fez inclusive observar mais coisas que eu, né, agora cambonhando ele de novo na gira, se torna até diferente, consigo compreender mais o andamento. Muito legal.
Isso é bem interessante. Pai Jussara, você que esteve esse tempo todo com o seu Tucuruvu, das coisas que tem no livro, da história dele, ele já tinha lhe contado alguma coisa? Você já sabia de alguma coisa ou também foi surpresa?
Não, tem bastante surpresas dentro dessa história que ele passou para o Miguel, mas muita coisa eu já sabia.
Uhum.
E mesmo porque algumas coisas ele passou para o Miguel durante a gira, né, aos trabalhos. Então algumas coisas ele também relatou ao Miguel.
Como é que foi isso, Miguel? Você que está no livro explicando direitinho como é que foi esse processo, mas assim, o que, que você pode contar para a gente?
Tudo começou no trabalho de praia que a gente teve em 2019, que foi o último antes da pandemia. Foi, aliás, o nosso último trabalho conjunto, né, de todas as giras. E eu tava camboneando ele, o Pai Jussara, mais uma vez, o Caboclo Tucuruvu. E nesse dia ele se apresentou assim de uma maneira bem tranquila, sabe? Eu lembro que ele olhava muito pro mar. Assim, as entidades já sabiam que viria a seguir, né? Então ele estava assim, nessa comunicação muito grande pela pandemia. E ele olhou assim pra mim e falou, né, que ia passar a história pra mim. E eu me senti muito honrado na hora. E prontamente, né, disse, vamos se inscrever, meu pai, com certeza, isso é uma honra. Aí ele então se virou pro Caboclo Sete Ponteiras do Mar, o dirigente, né, junto com a mãe Lucília de Amanjá, e comunicou que estaria sendo feito daquela maneira, né, que eu estaria fazendo o livro dele. Os dois caboclos conversaram, então ficou determinado que eu teria que escrever essa missão nasceria naquele dia, e que se seguiriam 3 luas para escrever o livro, tudo.
Não. Peraí.
Tá.
Quanto?
3 luas.
3 luas pra você escrever o livro todo. Eu já achei, ó, você vai escrever meu livro, você falou, tranquilo, meu pai, daqui uns 5 anos a gente,
eu pensei exatamente a mesma coisa.
Lógico, 3 luas pra escrever um livro.
Nesse momento que ele me falou, eu quero que você escreva em 3 luas. Eu dei risada, né?
Lógico,
claro, um Oxóssi atrapalhado desse. E os caboclos não deram risada alguma. Ele falou, não, você duvida da minha determinação? Duvida da minha força? Duvida de Ogum? Falei, claro que não, meu pai.
Opa.
Então ele falou, então em 3 luas você vai escrever esse livro.
Nossa,
e
Miguel.
Aconteceu. Eu não quis perguntar, né, se eram 3 luas grandes ou pequenas, porque eu não queria saber quanto tempo ia demorar.
Não queria correr risco nenhum.
Não queria correr risco nenhum.
Vou perguntar mais nada, vou ficar quietinho.
E realmente se concretizou em menos de 3 meses, foi...
É mesmo, foi bem... Você conseguiu escrever então em 3 luas mesmo.
Em 3 luas.
Lógico.
Porque,
né?
Márcia, o Caboclo Sete Ponteiras do Mar, quanto o Caboclo do Curuvu e os espíritos que ali estavam, eles já sabiam do que vinham.
Sim, a gente teve muitas...
Então até o Miguel no dia contestou, quer dizer, contestou, ele não contestou, né? Ele expressou, mas meu pai, a minha vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer não sei o quê. Daí eles olharam para ele, você vai ter tempo, meu filho.
Né? Mal sabíamos
nós que nós saímos daquele trabalho de praia e já entramos em...
Esse trabalho foi
casa.
no sábado, né? Esse trabalho foi no sábado e o lockdown começou na segunda-feira. Então, realmente não tinha mais como trabalhar, tinha que ficar em casa e daí se concretizou.
Incrível como a gente ouviu, né? E todo mundo que acho que participou de terreiro ouviu e agora se lembra, né? Daquela coisa, não, a Umbanda vai ser sem paredes.
Exato.
Não, vocês vão ter tempo para fazer. Não, tantas coisas que a gente foi ouvindo, né? E que não tinha ideia do que era. Depois, meio que caiu a ficha, como dizem. E aí você começou a escrever. Como é que foi essa psicografia? Você... Porque tem uma descrição muito linda dos lugares aqui, né? Das matas, da aldeia, de toda a história do seu Tucuruvu. Ele te contou isso? Como é que foi essa psicografia? Ou você conseguiu estar lá e ver?
Um pouco dos dois.
Ai,
né? No caso, assim, eu escrevia sempre de madrugada, que era o momento que era mais oportuno, pelo silêncio e pela concentração. E então, eu tenho a facilidade também de ter o dom da visão. Então, eu consegui perceber, né, a chegada ali do Caboclo Tucuruvu e da aldeia. né, de vários personagens que tem dentro do livro. Uhum. E eles, a todo momento, eles ficaram cercando realmente e dando opiniões sobre como que deveria ser ou como que não deveria ser, né? A história é do Santo Curuvu, mas tem muitas participações, né?
Tem, lindas.
E o processo de psicografia é assim, né? Eu me posiciono na frente do computador e ele vem com a voz dele mesmo, ele se posiciona ao meu lado e ele começa a contar essa história pra mim. Uhum. E eu começo a escrever exatamente o livro inteiro em primeira pessoa. Então é como ele está contando. Uhum. E a questão é assim, que a partir do momento em que a gente consegue ter essa conexão, as minhas mãos começam a escrever exatamente o mesmo momento em que ele começa a falar. Então a frase que ele fala no meu ouvido já é a frase que a minha mão está digitando.
Que maravilha.
Então isso começa a ser bem fluido, né? É aquele barulho realmente de um teclado funcionando muito rápido e aquilo passa de maneira fluida. Todo, né? Cada dia eu escrevia um capítulo, então era muito certinho assim, começava o título, meu filho, tal título. E ele começava a falar, isso se escrevia o capítulo inteiro, ponto final, meu filho, amanhã a gente continua.
Ah, ele dava então, ele determinava início, fim, certinho, você só foi seguindo as ordens.
Uhum. E ao ter essa conexão, eu comecei a ter essa possibilidade de, acredito, de compartilhar um pouco da memória do espírito, sabe? Sim. Então eu consegui, assim, ter a noção da aparência melhor, da aldeia, dos eventos, assim, para poder narrar com uma visão bem melhor mesmo.
Pois é, tem várias ilustrações no livro, né, Pai Jussaro? Essas ilustrações foram inspiradas também? Ou o Miguel, você que passou para a ilustradora, para ela saber o que ela estava desenhando ali?
Pode falar.
E aí?
As ilustrações são da Márcia Luz, uma incrível artista.
Ela é uma jornalista, colega tua e artista plástica. E a gente pegou, assim, aos 45 do segundo tempo, já fechando o livro para mandar para a gráfica, a Simone Salomão conversou com a Márcia, que é amiga dela. Daí a gente deu a ideia de como era o caboclo, alguma coisa. E ela já teve uma convivência com algumas tribos. Ela já foi para o Amazonas, já foi para o Xingu. Então ela tem um pouco de conhecimento das tribos.
Certo.
E aí o Miguel passou alguma coisa, eu passei alguma coisa, ela deu uma lida rápida assim no livro, assim, deu uma passada rápida no livro e vieram essas ilustrações que estão maravilhosas.
Lindas. Tudo é inspiração, né? Tudo vem deles, no final das contas.
Não, com certeza ela sofreu assim, aquela influência total, né?
É.
Eu não tenho esta pintura, eu tenho esta pintura.
Exatamente. Irmão, muda aqui. O queixo muda não aqui, é assim. É. Meu cocar não é desse jeito, né?
Então, certamente ela sofreu essa inspiração.
Isso é sensacional. Você, Pai Jussaro, já viu o Santo Curuvu?
Eu já.
Como é que foi? Conta pra gente.
Foi emocionante, porque eu achei que eu tava num sonho. Quando eu acordei do sonho, não era mais sonho e ele se mostrou à minha frente. Em casa.
Em casa.
Ele só se mostrou à minha frente. Eu não tenho essa visão, essa vidência.
Uhum.
É normal, normalmente não tenho. Mas eu sinto muito a presença e as formas dele.
Uhum.
E nesse dia eu tive o prazer de vê-lo.
Na sua casa, do nada.
Do nada. Não, eu tava. Sabe quando você tá passando por alguns momentos e você começa a conversar com o teu orixá, você começa a conversar com o teu caboclo.
Uhum.
Então foi num desses momentos.
Ele apareceu para falar, estou aqui.
Ele falou, estou aqui, fique tranquilo que as coisas vão se resolver.
Ai, que coisa maravilhosa.
Agora, outra história bem interessante, Márcia, é a capa do livro.
Sim, da Cris, né? Quero saber também.
Essa capa aqui é uma coisa assim, uma história bem, bem bacana.
Uhum.
Porque eu cheguei para Cris Mendes, quem não conhece ela é a mãe pequena da gíria de segunda-feira da mãe Lucília. Ela é professora, doutora, professora de artes, de fotografia, cinema, enfim, ela tem um currículo bem extenso. E além de tudo, é muito amiga, né?
Uhum.
Daí eu cheguei com o PDF do livro, entreguei para ela, você faz a capa do livro do Santo Curuvu? Ela falou, como assim?
É, oi?
Oi. Para amanhã, para ontem.
Uhum.
É. Daí eu falei, não, é o livro. Daí ela falou, então peraí que eu vou dar uma lida.
Uhum.
E segundo ela relatou, que ela começou a ler o livro, tudo, mas nada vinha. Nada vinha. Aí um dia eu fui na casa dela, eu falei, daí? Ela falou, vamos dar uma olhada de alguns desenhos que eu tenho, algumas pinturas que eu tenho. São aquarela, né, que ela falou.
Uhum.
E a gente foi mexer. Na hora que ela pegou o primeiro envelope, caiu.
Ah.
Que isso aqui é, essa arte que ela fez, esse desenho maravilhoso que ela fez, foi no 1990, por aí.
Nossa, muito
e ela
tempo.
Fez e guardou, e, não, tá, e aí caiu. E tem tudo a ver, isso aqui, tem tudo a ver com o conteúdo da história do livro.
Sim.
Faz muito sentido isso aqui.
É muito lindo quando a gente percebe que quando você se propõe a fazer uma obra, uma coisa, né, voltada à espiritualidade, eles se encarregam, né, de trazer as pessoas, de encaixar os assuntos, de achar o tempo. Eles sabem, simplesmente. Com certeza, imagine se isso ela fez há tanto tempo e de repente surgiu e virou a capa do livro. É muito bonito isso, né?
É, não foi por acaso, né?
Não foi, não existe acaso.
É, não existe acaso.
Quando a gente fala com espiritualidade, não existe acaso, gente. Tá tudo ali, né? Tá tudo no caminho. E você. E outra coisa importante da gente falar é que é importante a gente ter livros, né? Primeiro que assim, quem, né? Todo mundo que é umbandista. Quem não gostaria de saber a fundo a história da sua entidade? Ou da entidade que incorpora, ou que camboneia, né? Ou aquela entidade linda que você senta ali, que te atendeu, aquele preto velho que mudou sua vida, né? É, todo mundo quer saber. E é o que você falou, né, Miguel? Na hora da gira não dá pra ele ficar contando a história da vida dele. Então a importância da gente ter literatura, de contar a história das entidades, é sensacional.
Não, e o bacana disso, Márcia, é que é mais um livro que nasce dentro do nosso, da nossa casa, né?
Já porque temos alguns.
Nós já temos lá Grifos do Passado, do Pai Fernando, que é uma leitura fantástica. E cada vez que você lê, você tem uma interpretação diferente.
Sim.
Daí nós temos aquele, o Sete Ponteiras de Verdade, do médium João Costa. João Emerson Costa, que é bem bacana. Daí tem mais um Conversando com o Pai Fernando.
Olha!
É, que é bem bacana
que
também.
Que bom saber!
E daí nós temos aquele outro livro que eu até ia trazer, acabei saindo de casa e esqueci. Umbandas Pé no Chão, que também foi feito dentro do terreiro, que fala e conta toda a nossa filosofia e como funciona o terreiro do Pai Mané.
Uhum.
Depois tem um outro trabalho que inclusive está no site, o site do... foi feito pelo grupo de estudo Ervas e Plantas no Terreiro do Pai Maneco. Então nós temos bastante obras que estão nascendo, estão se e o terreiro está ali. Isso aí vai ficar registrado pro resto da vida, a história do nosso terreiro.
Isso é muito importante.
Sabe, isso é assim é fundamental. Aí temos livros de pontos riscados, livros de pontos cantados. Sabe, o terreiro então nessa parte de registro, vamos dizer, até cultural, tá? E a gente sempre torce e espera que venha mais, que venham outros trabalhos de outros médiums.
Com certeza.
Sabe, a gente torce por isso e investe forte em cima disso.
E vamos incentivar. Tá na hora do nosso intervalo, eu vou sair rapidinho, que o André já me deu. Primeiro ele faz assim, depois ele faz assim, depois ele faz assim, ó, pra mim. Tá na hora do intervalo, mas a gente já volta.
Daqui a pouco ele joga a caneta.
Daqui a pouco ele levanta.
Você está ouvindo Sete Pontos.